A gente agradece a contribuição da Priscila, do Ministério Público Federal, que é de grande valia, né? Muitas pessoas não conhecem a lei do minuto seguinte e é importantíssimo que todas conheçam para que possa estar passando para outras pessoas que precisam. E agora eu vou passar a palavra para a Heleniza, que é do Centro Especializado de Atendimento à Mulher da cidade de Goiás, Estado de Goiás.
Então, boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui, Daniela, muito obrigada. Obrigada pelo que você nos trouxe com tanto entusiasmo. Isso é importante. A pessoa está entusiasmada, afinal de contas, a caminhada pela promoção de direitos, ela é, de fato, difícil e às vezes cansa. Eu quero cumprimentar as pessoas aqui presentes em nome de uma prefeita exemplar, gente. Ela já esteve aqui na mesa, a prefeita Selma, da cidade de Goiás. De fato, uma mulher bravia, que tem mostrado resistência e entusiasmo na construção de políticas públicas para os munícipes da cidade de Goiás. É um prazer estar caminhando com você nessa jornada de fazer da cidade de Goiás um lugar melhor. Denise, eu quero agradecer a CNM em seu nome, que está aqui, uma mulher também amorosa. Sempre que precisa falar com a gente, está lá valorizando a cidade de Goiás. Muito obrigada pelo convite, pelo cuidado conosco nessa caminhada. E eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira, que a encomenda que me foi feita era para que nós trouxéssemos algumas das ações que nós temos feito à frente do Centro Especializado de Atendimento às Mulheres para o enfrentamento das violências sofridas pelas mulheres no Brasil afora e, claro, na nossa cidade também. Eu quero salientar para o fato da pesquisa que foi apresentada no primeiro painel, no primeiro seminário, em que apresentava a subrepresentatividade das mulheres negras com apenas 3%. Eu não sei se vocês viram também os dados da pesquisa de mulheres doutoras nas universidades do Brasil e coincide exatamente com os 3% das mulheres em espaços de poder no nosso país. Então, eu reconheço muito bem o meu lugar de mulher, mulher negra. Eu acredito que hoje eu sou a primeira mulher negra a estar nesse espaço. Isso também diz muito da nossa subrepresentatividade. Dentro do movimento negro, nós sempre falamos para fazer o teste do pescoço. Olhe em volta e veja onde estão os corpos negros e quais são as ações que eles estão desempenhando nos espaços onde nós estamos inseridas. Então, façam essa observação. Hoje eu fazia mais cedo com a prefeita, eu falei, olha, no hotel, todas as pessoas negras que aqui estão numa condição de subserviência, de subalternidade. Eu recebo olhares estranhos dentro disso, que também é uma violência, mas também compreendo a importância desse espaço, Denise, e exalto. Muito obrigada, prefeita Selma, por essa oportunidade. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o que é o CEAN, de fato. Primeiro, nós precisamos fazer uma leitura que é de pensar que o sufrágio em si, o direito ao voto, é algo que tem menos de 100 anos. A subrepresentatividade de mulheres também tem história. Nós ainda estamos há pouco tempo tendo condições de pensar que lugares nós queremos ocupar, e enquanto as mulheres brancas já podiam lutar pelo direito do sufrágio, as negras ainda lutavam pelo direito de ter pelo menos o direito de comer. Era ainda essa condição. Era o direito de comer. Quem lê o texto de Carolina vê lá no quarto de despejo os relatos de o que é viver numa condição de subalternidade. É muito difícil, é muito pesado e a gente tem que trazer isso. Então, esse momento, ele é, como a Denise e a Tânia estavam aqui antes, apresentando uma cronologia do movimento das mulheres dentro das políticas públicas, ele é um movimento de conquista. Nós precisamos lembrar disso, porém, de luta também. Então, vamos fazer uma linha do tempo bem rapidinho. Os centros especializados de atendimento à mulher são frutos de luta das mulheres. Elas começaram a dizer assim, olha só, governo federal, bora pensar um lugar que pense as mulheres, vamos dizer mais do que esse lugar comum, porque esse lugar comum só, homens e mulheres juntos, não tem funcionado o suficiente. Então, vamos pensar em como institucionalizar isso e dizer, não, nós temos um lugar, um espaço dentro do nosso governo que pensa as agendas de políticas públicas para as mulheres. Assim como a Tânia, assim como a CNM faz aqui. Dizer, olha, dentro dessa marcha toda, mesmo que sejam só vocês bravios e resistentes, nós queremos falar sobre políticas públicas para mulheres e os desafios que nós temos. Os nossos avanços, mas os nossos desafios. Então, em 2003... aí que surge a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que surgem os Centros de Referência da Mulher. Nós somos tão ainda incipientes, não tem outra palavra que eu diria, para pensar esses espaços de políticas públicas para mulheres, que nem o nivelamento do nome nós temos, Daniele. Nós temos CRM, nós temos CRAM, nós temos CEAM, uma série de confusão nessa nomenclatura. O que diz dessa relação... frágil de se pensar lugares para as mulheres estarem, inclusive de pensar uma política que seja de fato sistematizada, que seja transversal a todo o país. Isso não acontece com plenitude. Então, beleza, em 2003 surge essa secretaria e surgem os CRMs que vêm fortalecer as defensorias das mulheres, os serviços de responsabilização do agressor e também surgem as promotorias especializadas. Quando surge isso, é lançado um edital para que os estados proponham, e quando a gente fala em edital, a gente precisa entender o que que significa. Significa que nós não temos a política para todo mundo. Significa que o governo pensa assim, olha, nós não damos conta de atender todo mundo. Então, quem chegar primeiro bebe água limpa. Os estados que pactuarem primeiro terão os seus equipamentos instalados. Então, em 2010, surgem no estado de Goiás, e aí eu vou ater-se ao meu lugar de nascimento, meu lugar de fala, que é o estado de Goiás, surgem 16 centros de referência da mulher. Desses 16 centros, nós temos agora só 10 em funcionamento. E aí nós estamos falando de um universo de 246 municípios. Se nós temos só 10 espaços desse, nós somos ainda muito incipientes nesse espaço de receber a mulher, o que diz muito do fato de que as pessoas desconhecem dessa lei do dia seguinte ou da notificação compulsória, que a primeira ainda é da década de 80. Nós temos instrumentais, sim, construídos, mas nós temos pouco conhecimento sobre eles. Então, por mais que você tenha marcos legais, se eles não estão à disposição das pessoas, informando e formando as pessoas, não há efetividade na construção dessas políticas públicas. Ok, surge o CEANS na cidade de Goiás, surge em 2010, a partir desse pacto que é feito com Brasília, com o governo federal, e vai para lá, para esses 16 municípios, um kit que era um carro, estrutura de mobília e um ano para pagar a equipe técnica. Vocês sabem como é que o projeto funciona, né? Na cidade de Goiás, depois de funcionamento de um ano, chegou o recurso e o recurso deu para pagar a equipe técnica por 6 meses. Desses 16, vocês vão entender por que houve essa redução. Os municípios não deram conta de manter. Afinal de contas, os CEANs não estavam, ainda esse tempo CRM, eles não estavam na lei orgânica do município. E os municípios não tinham pensado políticas públicas para mulheres. Acabou o dinheiro do governo federal, acabou o projeto. Vamos prestar conta, o carro vai para, sei lá, para o CRAS, para o CREAS, qualquer coisa, acabou, não vamos pensar nisso mais. Foi exatamente assim que aconteceu com muitos municípios do nosso estado. Aí, na cidade de Goiás, entrou a prefeita Selma, uma mulher, e falou, não, isso é importante para mim. Isso é uma política que eu quero fortalecer, que eu quero valorizar, que eu quero dar recursos. Afinal de contas, aquilo que você coloca investimento diz da importância que você dá. Não adianta a gente dizer de outro modo. Pasta que tem recurso é pasta visada por gente que quer trabalhar, é pasta que consegue fazer entrega de produto. Beleza, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer a lei de criação do CEAM. O CEAM da cidade de Goiás é o segundo do estado de Goiás a ter lei de criação. Para criar esse marco legal, eu tive muito problema, porque simplesmente não havia referência. Eu vim aqui na SPM, pessoalmente, falei, gente, cadê o modelo dessa lei para a gente inspirar? Ah, procurando não sei quem, não tinha. Aí fomos pesquisando, descobrimos que Luziânia tinha um, por força de uma vereadora, que depois se tornou prefeita, que falou, isso é importante para mim. Aí entramos em contato com ela, ela deu a primeira referência, nós adequamos para a nossa necessidade e travamos uma luta terrível com os vereadores. Pensem bem, a essa época nós tínhamos 4 mulheres na vereança. Só que não basta ser mulher, Você precisa compreender essa mulher e precisa compreender a luta na qual você está inserida. Eu preciso reconhecer os privilégios que eu tenho ou não tenho a partir da história, como ela foi colocada. Então, foi terrível. Para poder conseguir que isso fosse aprovado, eu levei a universidade, juntava as mulheres do bairro, ia lá para dentro e falava, nós só vamos sair daqui quando isso aqui tiver votado. Então, o CEAM passou a ter o marco de criação. Um ano e meio depois, vamos embora pelejar agora para poder ter orçamento. Afinal de contas, não basta ter um marco legal. Fomos lutar e conseguimos. Esse foi mais fácil porque a gente tinha a bênção, o aval da prefeita, e o CEAM passou a ter orçamento. Portanto, daquela condição de balcão de varejo, que as pessoas pensavam assim, ah, o CEAM, vice no mês da mulher, e aí vamos dar florzinha e batom na Câmara de Vereadores, vamos levar as mulheres a fazer escova, gente, jamais eu aqui, toda na resistência do cabelo crespo, ter que lidar com gente querendo que eu fosse fazer momento do dia da beleza. Falei, amiga, deixa eu te falar, primeiro que a beleza, ela é diversa, e deixa eu com o meu crespo. Segundo, que eu posso pintar ou não as unhas, eu continuo sendo mulher. E o pintar ou não as unhas, alisar ou não o cabelo, não vai me tirar da condição de ser um corpo morto. Não vai me tirar da condição de ser abusada, violentada, enfim, subalternizada nos diversos espaços. Eu vinha conversando com a prefeita dizendo justamente disso, o quanto é difícil você ser uma mulher jovem em espaços de poder. É muito difícil. E eu ainda tenho um padrão que se aproxima da ideia da mulata, que é por si só um lugar que o corpo negro foi confinado e que me traz muitos problemas. A ideia primeira que estrangeiros, a cidade de Goiás é uma cidade que recebe muito turista, vem é, oh, globeleza! Não é globeleza. Não existe só samba no Brasil, embora a gente goste de samba. Existem outras coisas e corpos negros não tem só que sambar e cozinhar. A gente dá conta de fazer outras coisas. Só não são dada essa oportunidade. Então, se não é dada, a gente vai provocar uma entrada. E isso é um lugar difícil. E desconstruir isso nas prefeituras é terrível. Porque as pessoas querem, muitas delas, receber florzinho e batom no Dia da Mulher. E ter o Dia da Beleza. Sem pensar em todo o processo histórico que a gente teve para chegar até aquele lugar. Ok, passamos a ter recurso, passamos a ter dinheiro. Conseguimos montar nossa equipe mínima de psicóloga, assistente social e advogada. E aí sim, pegar essa mulher e prestar acolhida. Desafio número 2, depois que a gente já tinha essas coisas todas. O município tem em torno de 25 mil habitantes. Gente, a cidade é um ovo de codorna. A violência aconteceu com ela. Não, a japonesa, aquela de franja. Ela estava de roupa amarela tal dia. Foi com fulano. Como convencer as mulheres a entrarem num equipamento desse, que simples fato delas entrarem lá era um atestado de que eu sou vítima de violência doméstica, está pregado na minha testa, aqui. Como construir isso com as mulheres? O processo que eu encontrei foi o processo da roda de conversa. Da gente discutir sobre a violência simbólica, e nós criamos um calendário que se chama Calendário Lilás de Goiás, baseado nas datas feministas do Brasil e do mundo. Por que eu estou dizendo primeiro do Brasil? Porque é mais fácil você começar do seu local ou regional, de onde você está, para depois partir para outras agendas. Então, algumas agendas coincidem com as nacionais, algumas são apenas do Brasil e outras são apenas da cidade de Goiás. A partir dessas rodas de conversa, as mulheres não se manifestavam assim, eu queria saber sobre tal coisa. Aí eu faço assim. Terminou a roda de conversa, eu vou para um canto e falo, gente, eu vou ficar mais meia hora aqui. E aí as mulheres começavam a chegar. Ela fala, você me dá seu telefone que eu vou te ligar tal dia, eu vou te ligar tal hora. Aí, aos poucos, elas começaram a ir e a confiança foi sendo ganha. Hoje, nós temos, elogiado pela Associação dos Magistrados de Goiás, a melhor experiência do estado de Goiás. E nós conseguimos isso, primeiro ganhando as mulheres uma a uma a partir da roda de conversa. Só para ter uma ideia do panorama de roda de conversa, nós não passamos 20 dias sem uma roda de conversa. E eu estou falando de um universo de 4 mulheres apenas trabalhando. Uma profissional de cada área. Nós atendemos por dia, a cada um dia e meio a gente atende uma nova vítima. É muito para uma cidade daquela, uma nova vítima. Como é que nós conseguimos fazer uma entrega, que não é só você acolher a mulher e atrair ela? Não basta ter o dispositivo legal. Nós temos lá a terapia, que as mulheres ficam até 20 sessões individuais, não só aquelas grupais, para que elas possam fortalecer e não serem recidivas, porque esse é um ciclo comum. Ela vai lá, pede a medida protetiva, ou vai, faz uma busca, depois ela volta para aquela relação, porque ela não está curada. Emocionalmente, ela ainda está frágil demais para poder produzir uma nova história para ela própria. Então, nós convencionamos até 20. Ah, mas tem exceção? Tem mulheres que estão fazendo 40 sessões? Tem. Tem outras que com 5 sessões conseguem. Como o nosso número ficou muito grande, nós estabelecemos também um critério econômico. Então, as mulheres que ganham a partir de X valor, elas recebem a acolhida, são estabilizadas dentro do que preconiza a norma técnica de atendimento dos centros de referência, e aí elas são conduzidas para a rede privada, porque elas dão conta de pagar a terapia, para oportunizar para aquelas que não têm a continuidade do serviço. Ok, como é que a gente faz com o agressor? A cidade de Goiás foi o terceiro município a implantar a Patrulha Maria da Penha. Terceira instalação no nosso estado foi na nossa cidade. E elas, a Patrulha Maria da Penha, composta por uma mulher e um homem, Sargento Rosilene, vai na casa do agressor, assim que ele recebe a medida protetiva, e diz para ele: seu João, Dona Maria agora tem medida protetiva. É isso, 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 isso. Se o senhor não respeitar, nós vamos prender o senhor. Ok. Para dar celeridade nisso, chegou uma juíza, a doutora Alessandra Gontijo do Amaral, uma mulher que vocês devem conhecer, que quando chegou na cidade, soube sobre o trabalho que nós fazíamos e me convidou. Eu fui tremendo, porque assim, gente, uma juíza me chamou para conversar. Com a experiência anterior, não tinha sido muito fácil, sabe, com os outros juízes, porque quem era aquela menina que estava querendo fazer esse tipo de conversa lá na cidade? Não foi simples, não foi tremendo, literalmente. Quando eu cheguei, ela serviu o café, eu falei: tem veneno, né, já vou sair daqui morta. Aí ela brincou comigo, ela falou assim: você está com medo de ter veneno? Falei: imagina, Vossa Excelência. Não, mas assim, é muito incomum uma pessoa chegar e servir um café. É uma juíza chegar e servir um café para mim. Então, eu estou constrangida. E ela disse assim, que ela tinha se encantado pela história do Cean antes de conhecer o Cean. E que ela queria conversar de perto comigo e descobrir o que é que a gente estava fazendo. Na sequência, ela me perguntou: o que eu posso te ajudar? Eu falei para ela: nós temos muita dificuldade com a polícia. Ela falou: pois eu vou conversar diretamente com eles. E ela fez isso. Depois disso, nós instalamos a proposta do WhatsApp Maria da Penha. Então, a vítima pode fazer um comunicado de que está sofrendo violência doméstica direto pelo WhatsApp. E a própria juíza se predispôs a, quando sai uma medida protetiva que diz que tem que ser de urgência, dentro das primeiras horas, vocês sabem que nem sempre isso chega. Tem medida protetiva que demora 15 dias para chegar para a mulher. Aí, o que, que ela faz, a juíza de Goiás? Ela fotografa no celular dela e manda direto para a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha sabe da vítima antes do oficial de justiça chegar. Isso vai virar projeto de lei estadual. Tem uma deputada que está copiando. Se vocês entrarem lá e digitar Cidade de Goiás, Asmego, vocês vão ver sobre essa experiência da Cidade de Goiás. Ela é inédita e ela transformou a nossa qualidade no atendimento. Então, toda medida protetiva que é expedida em Goiás, a Patrulha Maria da Penha fica sabendo, o oficial de justiça entrega para o agressor, entrega para a vítima, entrega para o CEAM e para o Ministério Público. Automaticamente, a rede se fortaleceu, porque a gente tem a dificuldade de ficar acionando todo mundo ao mesmo tempo. Lá, isso chega para todo mundo. Quando eu recebo, aí tem o Projude, as coisas todas, a gente faz os atendimentos, eu respondo aquele processo dizendo para a juíza: a vítima tal, fez tantas sessões de terapia, conseguiu isso, conseguiu aquilo, está livre. Ou a vítima tal voltou para o vínculo. Eu respondo direto para a escrivania do crime, lá do meu escritório, mando direto para a juíza. É uma experiência inédita e tem se mostrado muito eficaz no enfrentamento à violência. E quanto que nós gastamos? Nada. Foi uma questão de repensar os mecanismos de atendimento. Foi uma questão de dizer: temos um problema, não vamos focar no problema, vamos pensar na solução. Como é que nós podemos encaminhar as coisas para que elas tenham uma maior celeridade? Então, isso se fortaleceu, estruturou o trabalho. E a outra coisa que nós fizemos foi, para além de nós termos o Conselho da Mulher, em parceria com a Universidade Federal, como eu disse para vocês, desde o marco legal, nós estávamos nesse diálogo com a universidade, foi criado o Fórum de Políticas Públicas para Mulheres. É um fórum permanente, que se encontra todos os meses, que fortalece a nossa rede, mas que também recebe denúncia e que nos ajuda a ampliar a voz nas palestras. Então, esse fórum tem uma atuação bastante consistente e a sede fica na própria sede do CEAM. Os documentos, os instrumentais ficam todos lá. Outra coisa que nós conseguimos foi implantar, como a Dalva apresentou aqui, ela falou que pela educação a gente pode fazer todas as transformações. O município de Goiás, antes do estado de Goiás, incluiu no currículo escolar das escolas do município a educação a partir da Lei Maria da Penha. Chama-se Lei Maria da Penha Vai à Escola. Nós já estamos há um ano e meio executando esse projeto. É lei no nosso município e nós vamos até as escolas. Eu construí dois trabalhos bastante reproduzidos. Um deles, reproduzidos lá, né, feitos, testados em vários lugares, em várias escolas. Um deles é a abordagem com as crianças desde 4 anos de idade, a partir das músicas infantis. Então eu pego desde músicas antigas, como Boi da Cara Preta, que constrói um imaginário de violência, de racismo com a criança, chegando até, por exemplo, o Galinha Pintadinha, né? Que a galinha ficou doente, aí eu canto e as crianças... E o galo nem ligou. E aí quem foi chamar? Foi os pintinhos, pro! Eu falei, pois essa é violência. Eles estavam ali numa relação de afeto, o homem sabia que ela estava doente e ele nem ligou. Aí quem chamou? Chamou o seu doutor. E o seu doutor era quem? É um macho, gente. Seu doutor era o peru. E a enfermeira era o urubu. Porque poder não é para mulher. Então, a gente tem uma replicação de um modelo que é aprisionador dos ideais do crescimento das mulheres. Eu dou uma referência que é de subalternidade. Então, a gente constrói isso tudo e, depois disso, nós fazemos a desconstrução dessas palavras, dessas músicas. No site da prefeitura tem os exemplares disso. E nós reescrevemos as histórias. Entre elas, a música... O Cravo Brigou com a Rosa. Nós fazemos a reconstrução de toda ela e isso fica como um produto para as crianças. E é bem legal. O outro é com a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, nós vamos às escolas com os meninos maiores e é com o gibi que a gente faz o trabalho. São produtos que têm se mostrado muito eficazes e que não são necessariamente de grande custo. E a outra área que a gente tem atendido, e com essa eu encerro, é a área da autonomia econômica das mulheres. Nosso maior público, e eu não vou trazer estatísticas aqui, necessariamente por conta do tempo, mas o nosso maior público são de mulheres negras. Elas, em sua maioria, não têm formação superior e têm uma renda de até um salário mínimo. Então, são mulheres, em sua maioria, hipossuficientes, porque ainda têm filhos, quase todas elas têm até 2 filhos, tem umas que têm até 5, mas na média são 2 filhos. Nós decidimos estabelecer como linha de trabalho permanente a autonomia econômica. Nós temos um trabalho premiado, que é com o projeto Mulheres Coralinas. A prefeita já esteve aqui, a convite da CNM, para contar essa experiência com 150 mulheres, que criou uma associação, que tem agora uma loja colaborativa no Mercado Central de Goiás, e vocês podem ir lá comprar souvenir, e é baseado no que historicamente a cidade produziu, dentro dos saberes das mãos, muito bacana, uma experiência que tem roda de conversa constantemente e que alcançou 150 mulheres. Uma outra linha é a linha do afroempreendedorismo. Essa foi uma que eu encampei, porque, em geral, negros e negras não são chefes. E não são chefes por diversos motivos históricos, mas hoje é porque falta formação nessa área. Eu não sei como é para cá, mas no estado de Goiás foi aprovado o crédito para afroempreendedores, que é a melhor linha de financiamento do Brasil. E nós fomos o primeiro município a começar um grupo de trabalho com 35 pessoas. E esse grupo vai receber mentoria, vai receber toda a assessoria necessária para empreender e, enfim, construir um outro espaço para suas próprias vidas. Dentro desse propósito, nós temos também o catálogo de mulheres empreendedoras de A a Z, que eu fiz baseado simplesmente no instrumental básico de recolha de dados do CEAM, que tem um campo em que fala da formação das mulheres e o segundo campo que eu coloquei, foi uma adaptação do instrumental que eu construí, baseado no nacional, mas eu fiz uma adequação que é em que você quer se capacitar ou o que você faz hoje. Então, eu tenho dois caminhos. Um é, eu pego esses dados de tempos em tempos e mando para as universidades, e o outro foi construir esse nosso portfólio que a gente vai lançar na inauguração da nossa sede, que era o que eu vou fechar para dizer, que faz com que as pessoas acessem mais facilmente. Na verdade, eu me inspirei simplesmente na ideia do iFood, só que aquele é de comida, e aí, como muitas das mulheres estavam ali naqueles serviços já apontados pelas pesquisas de serviços e serviços de cuidados, eu compilei isso, construí um formulário, disparei pelas redes que eu tinha e também com as mulheres que a gente atende e construímos. Então, tudo virtual, uma coisa que só a pessoa da comunicação da prefeitura está fechando conosco lá e que nós vamos lançar na inauguração da nossa sede. E aí eu quero fazer uma ressalva. Nesse momento que nós não temos mais a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, que o governo anterior do Temer já tinha retirado, e no momento em que o governo do Estado também retirou, em 2015, o governo do Estado desmanchou a secretaria chamada Semira, que é do nosso Estado, a cidade de Goiás entra com uma nova perspectiva, que é de nós termos a nossa sede própria. Até então, eram prédios alugados, e mês que vem nós vamos inaugurar a nossa própria sede, e vocês poderão visitar. É uma conquista, porque vocês sabem que tudo é disputa, então investimento diz do seu compromisso com aquela área de trabalho. Isso nos dará uma outra dimensão de trabalho, e resumidamente é isso. Nós decidimos trabalhar com, articulação da rede, e nós não encontramos nenhuma solução pronta, como eu apresentei, são todas soluções que nós encontramos para a nossa realidade, possíveis de serem replicadas, mas são questões inéditas. A outra foi fortalecer a equipe de trabalho. Nós temos um orçamento garantido pela lei orgânica do município, e o outro é pegar essas mulheres, empoderar elas, tanto do ponto de vista de compreenderem o que significa a luta das mulheres, quanto ajudá-las a empreenderem. E empreender não quer necessariamente dizer que eu vou abrir um negócio, mas quer dizer que eu tenho, inclusive, energia para pensar, olha, eu não posso consumir minhas 24 horas apenas com os trabalhos domésticos enfim, essas atividades que me mantêm no mesmo lugar. Eu preciso pensar para onde eu quero ir. Nesse sentido, nós temos rodas de conversa para tratar disso, e nesse último final de semana nós fizemos a segunda roda de conversa com mulheres negras. E aí eu fui muito questionada, porque algumas mulheres do movimento feminista diziam assim, você está promovendo sectarismo? Eu falei, não, minha querida, vamos ler as estatísticas. Se nós temos um indicador de subalternidade em algo, nós precisamos do dado justamente para direcionar o nosso trabalho. Não é para simplesmente achar que eu estou de mimimi querendo construir uma coisa ou outra, não. Há uma necessidade. Ou eu enfrento ela, ou ela piora. Então, esse grupo vai desdobrar num segundo grupo, que é um grupo de crespinhos e crespinhas, que a gente também começou a compreender que a lógica do racismo, né, estrutural e estruturante, alinhada a essa questão do machismo estrutural e estruturante, continua reproduzindo em quem vem essas mazelas. Então, a ideia é trabalhar sempre nesses dois espaços, com a mulher e com os seus filhos. Então, é isso. Muito obrigada.
Agradecendo a Helenísia por suas palavras, por estar dando um exemplo de sua cidade com a prefeita que está aqui presente, porque é muito importante que tenhamos OPMs dentro dos municípios. Só fazendo corrigindo um pouco em relação a secretarias, ainda existe sim a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, porém no governo Temer ela deixou de ser ministério e ficou secretaria dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Sim, foi rebaixada. Né? Dilma fez, Temer rebaixou. E agora, no governo atual, existe o Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família, que é o Ministério da Damares, que inclusive existe a secretária nacional, que é a Naura Schneider, mas que a gente ainda não vê um trabalho voltado para as mulheres, né? Voltado para que a gente possa estar diminuindo a violência contra as mulheres. Quando a nossa amiga Priscila, do Ministério Público, falou em relação à violência sexual, a violência sexual está dentro dos 5 tipos de violência contra a mulher. E vale ressaltar que quando a mulher não quer ter uma relação sexual com seu parceiro, isso é violência sexual também. Então, também tem que entrar nessas estatísticas. A violência, a maioria das vezes, ela é feita dentro de casa. Então, a gente precisa mudar isso. E isso a gente muda dentro das escolas, como esse trabalho que é feito através do órgão da prefeitura, né, da cidade de Goiás. Quando na nossa cidade de Caxias, a gente tem esse serviço, só que ele é chamado CRAM, que é Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é dentro da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.